Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá pessoal, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. O nome desse programa é Deixe a Bíblia Falar. É apresentado pelo Seminário Teológico Ebenezer, em Recife, né? Principalmente lá em Boa Viagem. Hoje em dia nós estamos em todos os lugares, porque nós estamos transmitindo muitas aulas pelo Zoom, estamos transmitindo pela internet. Não é? Você pode estudar conosco no lugar onde você está neste mundo. E eu sei também que pode estar escutando o nosso programa aqui através da internet, em qualquer lugar do mundo, não é? Que tenha acesso à internet, pelo menos. E é claro que vocês que falam a nossa língua portuguesa, né? Então, é muito bom estar com vocês. Mais uma vez, meu nome é Randy. Estamos no quinto programa dessa série, né, de programas, não é? E estudando sobre o zelo, que nós precisamos ter zelo. E nós queremos aproveitar esses minutos juntos hoje também para continuar o nosso estudo sobre este assunto bíblico, o zelo que nós precisamos ter para poder realmente cumprir a nossa missão aqui na Terra. Deus, mais uma vez, além de nos amar, e graças a Deus, Ele nos ama, né? Ele também quer nos salvar, ou já salvou você, eu espero que sim. Se não, eu quero ajudar você também. E quero ver a sua alma salva e você destinado para a vida eterna com Cristo Jesus. Mas além dessas coisas boas que Ele nos dá, Ele dá outra coisa boa, que é propósito. Nós temos um propósito como discípulos de Jesus Cristo, como salvos neste mundo. Nós temos um propósito muito importante. O propósito de cada pessoa que é salva deve ser salvar o maior número de pessoas possíveis. É isso. Maior número possível, né? Para poder fazer isso, nós precisamos de alguma coisa. Sabe o que nós precisamos? Zelo. Olha, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o Novo Testamento, principalmente a partir de Atos, e eu posso ver o zelo daqueles irmãos do primeiro século, eles cresceram por causa do zelo. Mas o que levou eles a ter tanto zelo? Convicção. Como nós precisamos ter a plena convicção da verdade que nós estamos divulgando, que nós estamos pregando, que nós estamos ensinando o Evangelho, temos que ter a plena convicção que é a verdade de Deus. Se não, se você tenta comunicar e você está meio duvidoso e não tem, você não vai impactar aquela pessoa. Na verdade, você precisa ser impactado, porque você não foi impactado ainda também, porque uma vez impactado com esta mensagem, essa verdade, então todos nós devemos ser convictos, né? Compromisso, Jesus diz, tome a sua cruz e segue-me. Nós temos que entregar a nossa vida sem esse tipo de compromisso, né? Nós não vamos cumprir a missão nossa aqui na Terra. Nós temos que ter coragem. Ah, se você quiser, intrepidez. Se você quiser, ousadia. Quando nós pregamos a palavra, a gente estava falando sobre Paulo. Teve tanta convicção plena. Ele pregava com plena convicção. O compromisso que ele tinha, ele estava pronto e, na verdade, quase deu a sua... Não, quase não. Ele deu a sua vida em compromisso. Ele tinha esse compromisso de dar a sua própria vida para a pregação do Evangelho. E ele teve coragem. Paulo pediu ainda mais. Ele pediu para os efésios orarem por ele, né? Para ele ter essa intrepidez, né, para pregar o mistério do Evangelho como ele deve, para abrir a sua boca. Ele falou, o maior missionário precisando coragem, pedindo orações. Puxa vida, vocês sabem as coisas pelas quais ele passou. 2 Coríntios capítulo 11, 23 até 33. Então, vou ler aqui. Mais uma vez, 2 Coríntios capítulo 11. Leia comigo, ou se você está dirigindo alguma coisa, então, pelo menos fica prestando atenção aqui. Ele fala, são ministros de Cristo? Ele está falando de alguns falsos aqui, e ele começa com uma pergunta. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Se eles são ministros de Cristo, eu sou muito mais. Ele disse aqui. Eu ainda mais. E veja como. Em trabalhos. Boa, veja bem. Obviamente a gente trabalha. Obviamente Paulo trabalhava. Mas aqui eu acho que é mais do que isso, né? O que a gente diz? Puxa, deu muito trabalho isso. Então a gente trabalha. Mas quando a gente fala assim, deu muito trabalho, é outra coisa. Deu além do normal. Então, quando ele aqui menciona trabalhos, eu acho que ele está falando que deu muito trabalho. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Muito mais em prisões, em açoites. Veja bem, prisões e açoites. Perseguições. Sem medida, ele disse. Em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, até deixado como morto, né? Pode ler isso em outra passagem, que pensando que ele é morto, pararam de jogar pedras, mas ele estava vivo ainda. Então, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, perigos que ele passava. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em jornadas, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, até do próprio povo dele, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Puxa vida, Paulo, onde é que vai parar aqui? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Então, o que eu estou dizendo aqui? Paulo era zeloso apesar destas coisas. Por quê? Porque ele tinha plena convicção da verdade, porque ele tinha um compromisso e ele tinha coragem. Agora, ele pediu mais coragem ainda, é a verdade. Mas eu não vou nunca dizer que Paulo faltou coragem, porque eu não passei nem por 10% dessas coisas aqui que ele está falando, talvez nem 1% do que ele está falando. E veja bem, eu preciso de coragem, muito coragem. Além das coisas, continuando em versículo 28 agora, mais uma vez, 2 Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, há que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Todas as igrejas que ele tinha plantado, todas as igrejas de Cristo que ele conhecia, pesava sobre ele também. Isso é uma coisa também que tem que ter coragem, né? Eu até falo às vezes, puxa vida, eu não sei se eu podia ser um psicólogo. Um psicólogo que tem que dá conselhos, que tem que falar com pessoas sobre as dificuldades que eles estão tendo em relacionamentos e muitas outras coisas, e eles marcam na agenda uma consulta após outra, consulta após outra consulta. Ué, eu dou conselhos, e eu posso, eu até gosto de ajudar casais a vencer os problemas que eles têm, dando conselhos, eu e a minha esposa. Mas eu vou dizer, uma das coisas que é muito cansativa, cansativo, que acaba esgotando a gente, é fazer muitas, ouvir muitas histórias de muitos problemas no mesmo dia. Eu fico exausto no fim do dia. Então tem que ter coragem até para fazer isso. E aqui Paulo está falando sobre a preocupação com todas as igrejas, né? Bem, essa preocupação pesava sobre ele também. Tem que ter coragem para enfrentar esse tipo de preocupação. E continuando em versículo 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas numa grande cesta me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Podemos ver na história de Paulo, podemos ver o quê? Nós podemos ver convicção, nós podemos ver compromisso e nós podemos ver coragem. Os trabalhos, ele precisava coragem. Prisões, ele precisava coragem. Açoites, perigos de morte, perigos dos próprios compatriotas dele, os judeus, perigos dos de fora também, 5 vezes uma quarentena de açoites, 3 vezes fustigiado com varas. Puxa vida, você aguentaria? Muitas jornadas, muitos perigos de rios, vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns. Puxa, como é que pode? Como é que pode? Paulo, este grande apóstolo, este homem de muita fé, de muita convicção, este homem de muito compromisso com Cristo, né? Este homem de muita coragem, intrepidez, ousadia, escreveu: orem por mim. Supliquem a Deus que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Se ele precisava coragem, imagine a gente. Vamos orar uns pelos outros para ter coragem, para ter coragem. Veja, eu tenho uma história. Não vou contar, é uma história longa, é um livro, na verdade. É um livro escrito, é a verdade, é uma história verídica sobre um homem que achava que ele conhecia a Bíblia, achava que sabia a verdade. Mas este amigo dele começou a pouco a compartilhar com ele verdades bíblicas e ele até negava às vezes: não, isso não é a verdade. Mas uma vez que ele cavava um pouco mais profundo na Bíblia, ele ficou sabendo que era realmente a verdade. Então, está em forma de livro. O nome do livro é meio estranho, mas é chamado Pá e Músculos. Sobre ele, numa forma figurativa, não é? Cavando dentro da Bíblia para descobrir a verdade. Então, 5 pessoas que hoje liga para o seminário, os primeiros 5 pessoas que ligam para o seminário, 33425269, vai receber esse livro de graça. De novo, o número 33425269. Liga já, 33425269, e você vai receber, se você é um dos primeiros 5 a ligar, este livro de graça. Você pode passar no seminário e pegar, ou nós podemos mandar pelos correios para você. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. E até o nosso próximo programa com mais um professor do Seminário Teológico Ebenezer, se Deus quiser. Tchau.
Você... Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.